1.472 residências do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje à população de Araguari, em Minas Gerais.
E presidenta Dilma anuncia que a terceira versão do programa habitacional vai zerar o déficit de moradias em faixas de renda mais baixas no Brasil.
Ligue 180 de atendimento a mulheres vítimas de violência amplia o atendimento para mais 13 países. Só no ano passado, o serviço atendeu aqui no Brasil quase 500.000 de pessoas.
Mais de 18 milhões e meio de reais. Esse é o impacto econômico dos 6 feriados nacionais para a indústria nacional de viagens e turismo esse ano.
Sexta-feira, 6 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Só uma correção, são mais de 18 bilhões e meio de reais. É o impacto econômico dos 6 feriados nacionais para a indústria nacional de viagens e turismo.
Entregues hoje 1.472 moradias do programa Minha Casa Minha Vida para 5.800 famílias do município mineiro de Araguari.
Durante a entrega, a presidenta Dilma citou a terceira fase do programa, que tem a meta de construir, até 2018, 3 milhões de novas unidades habitacionais e que vai aproximar o país de zerar o déficit habitacional em algumas faixas de renda mais baixas.
Araguari fica no Triângulo Mineiro, a 585 quilômetros de Belo Horizonte. No município, o programa Minha Casa Minha Vida está entregando 1.472 unidades residenciais no bairro Bela Suíça. O investimento é de mais de 88 milhões de reais. As casas têm 44 metros quadrados, divididos em 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Cada unidade está avaliada em 60 mil reais. No empreendimento vão morar mais de 1.400 famílias. A cuidadora de idosos, Sônia de Fátima Honorato, é uma dessas moradoras. Ela vai viver no local com um filho. Com R$ 1.000 de renda por mês, Sônia afirma que a parcela mensal que vai pagar pelo imóvel é de R$ 39.
Vai mudar muito na parte financeira, né? Vai ser melhor pra gente, porque a gente não vai pagar aluguel, né? E a prestação é baratinha, vai ser muito melhor, muito bom.
A meta do Minha Casa Minha Vida é financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Lançado em 2009, já contratou 3 milhões e 750 mil moradias no país. Desse total, mais de 2 milhões de unidades já foram entregues. Nesse período, o investimento chega a quase 245 bilhões de reais. Agora, o governo federal vai lançar mais uma etapa do programa, segundo a presidenta Dilma Rousseff.
Nós temos o compromisso que nós cumprimos agora no Minha Casa Minha Vida 2, porque contratamos tudo o que prometemos, de contratar até o final de 2018 mais 3 milhões. Com isso, nós vamos chegar bem próximos de ficar com uma perspectiva de solucionar integralmente a questão da habitação em algumas faixas de renda mais baixas.
A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que desde que foi lançado, Minha Casa Minha Vida passou por melhorias.
Já conseguimos mudar na Minha Casa Minha Vida 2 para piso de cerâmica, inclusive refizemos alguns do Minha Casa Minha Vida 1. Abrimos um pouco mais as janelas, colocamos a forma de captação de energia mais barata, que é a solar térmica, principalmente para o uso de água de banho, e fomos melhorando. Com essa questão do solar, nós diminuímos conta de energia para a população de mais baixa renda. Além disso, né, nós estamos agora focando numa questão, que é o fato que é mais fácil fazer essas moradias nas cidades médias, como é o caso aqui de Araguari.
As moradias do Minha Casa Minha Vida são sustentáveis, com teto solar, e os empreendimentos seguem um padrão de urbanismo, com pavimentação, abastecimento de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública, espaços de convivência e acessibilidade, além de escolas públicas, creches e quadras poliesportivas. Reportagem Paulo La Sálvia.
Ainda em Araguari, a presidenta Dilma lembrou que o programa Minha Casa Melhor, que financia móveis e eletrodomésticos para beneficiários do Minha Casa Minha Vida, não acabou e está sendo readaptado.
O Minha Casa Melhor, dentro disso também nós estamos revendo. Sabe por quê? Porque, ao contrário do Minha Casa Minha Vida, que tem baixíssima, vamos dizer, para os padrões brasileiros, tem baixa inadimplência. O Minha Casa Melhor começou com inadimplência. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós estamos avaliando incluí-lo dentro do Minha Casa Melhor. Aí, de Minha Casa Minha Vida, aí de forma mais simples.
No Triângulo Mineiro, a presidenta Dilma citou ainda que mesmo com os ajustes, o governo vai continuar trabalhando para manter os programas sociais do governo, o emprego, salários e o crescimento econômico do país.
Nós estamos entrando agora numa nova fase de enfrentamento da crise, onde várias medidas diferentes serão necessárias. Uma nova trajetória para que nós possamos crescer. Não é que nós iremos querer voltar atrás para algum outro momento. Não, nós queremos melhorar ainda mais o que nós já conquistamos. Por isso, é que nós estamos fazendo essas correções e esses ajustes.
Especial Mulher.
Você, mulher que me ouve aí do outro lado, está sofrendo violência física, psicológica, sexual? Perca o medo e denuncie. Ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher.
Você não estará sozinha. Só em 2014, a Central fez quase 500 mil atendimentos. A maioria era mulher e também a própria vítima.
Esses números de atendimentos e os tipos de violência mais denunciados por meio do 180 foram divulgados hoje pela Secretaria de Políticas para as Mulheres.
E tem mais uma novidade. Além de funcionar aqui no Brasil e em Portugal, na Espanha e na Itália, brasileiros que estão em mais 13 países vão poder usar o serviço.
Bem-vinda à Central de Atendimento à Mulher da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.
Central de Atendimento à Mulher, bom dia, posso ajudar?
Há 6 anos, a atendente do Ligue 180, Maria, nome fictício, ouve histórias de mulheres vítimas de violência. Ela conta que nem sempre elas têm a dimensão da agressão de que são vítimas. Muitas procuram serviço para saber se xingamentos e ameaças podem ser denunciados. Outras ligam já quando estão prestes a sofrer uma agressão. E esses são os casos que mais angustiam a atendente.
Principalmente quando a mulher nos liga e está sofrendo a violência naquele momento, está trancada num quarto, num banheiro, e o agressor tentando invadir.
Em 2014, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, fez mais de 485 mil atendimentos, uma média de 1.348 registros por dia. A maior parte das ligações foi feita por mulheres e, na maioria das vezes, elas ligam para relatar violência sofrida de maridos, companheiros, namorados ou amantes. Comparado a 2013, houve um aumento no ano passado de 50% nos registros de cárcere privado de mulheres e de 20% nos casos de violência sexual contra a mulher. Desde que foi criado em 2005, o Ligue 180 realizou mais de 4 milhões de atendimentos. Para a ministra Leonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, para vencer a violência contra a mulher, é preciso superar velhos conceitos.
Primeiro, é uma sociedade machista e patriarcal que somos no Brasil e no planeta como um todo, que permeiam ainda os valores de que briga de marido e mulher não se mete a colher de pau. Se mete sim, o Estado tem a obrigação, o dever de meter a colher de pau com políticas públicas de qualidade e eficiente para mudar.
E o Ligue 180 tem novidades. O serviço, que está disponível em todo o Brasil e também em Portugal, na Espanha e na Itália, vai atender a partir de hoje Brasileiros que estiverem nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Noruega, na Holanda, na Suíça, na Bélgica, em Luxemburgo, na Guiana Francesa, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Venezuela. A ministra Leonora Menicucci explica que um dos objetivos é coibir o tráfico internacional de mulheres.
São países onde mulheres brasileiras vão com mais frequência, não só porque casam e ao chegar lá passam a ser agredidas, vítimas de violência pelos próprios maridos, ou o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual.
Para fazer denúncias de violência contra mulheres, ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Reportagem Luana Karen.
E um mês depois da primeira Casa da Mulher Brasileira ter sido inaugurada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 2.000 mulheres já foram atendidas no local.
A casa tem todos os serviços necessários para o enfrentamento à violência contra a mulher, como assistência social e psicológica e órgãos judiciais.
Das 2.000 mulheres atendidas, cerca de 550 foram encaminhadas para medidas de proteção, como abrigos.
E a punição dos suspeitos começa a aparecer. Foram 4 presos a partir de denúncias feitas na Casa da Mulher de Campo Grande. O primeiro deles, inclusive, foi um eletricista que trabalhou na obra do local.
A segunda Casa da Mulher Brasileira vai ser inaugurada aqui em Brasília, com previsão para abril.
Ao todo, estão planejados 27 espaços como esse em todo o país.
7:12.
Os feriadões nacionais desse ano devem acrescentar mais de 18 bilhões e meio de reais na indústria de viagens e turismo.
Juntos, os feriados de 21 de abril, 1º de maio, 4 de junho, 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro devem motivar quase 11 milhões de viagens domésticas extras.
O feriado que mais deve aquecer a economia é o do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida.
O Sudeste deve receber as maiores movimentações financeiras e de viajantes entre todas as regiões. Resultado que conta com a ajuda de São Paulo e Rio de Janeiro, os destinos mais visitados do Brasil.
O levantamento foi feito pelo Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.
Aqui no Brasil, mais de 95% das exportações e importações são feitas pelo mar.
E é de lá também que vem 90% da produção de petróleo.
Para fiscalizar e proteger não só o mar, mas também rios e lagos, a Marinha faz até amanhã a segunda edição da Operação Amazônia Azul.
O trabalho também serve como um treinamento para a atuação dos militares durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem.
50 navios e 200 embarcações patrulhando as águas de todo o Brasil. A Operação Amazônia Azul percorre mares, rios e lagos em busca de infrações que vão desde a pesca ilegal e tráfico de drogas até documentação irregular. Em Brasília, a operação foi realizada no Lago Paranoá, que junto com o estado de Goiás tem a quarta maior frota de embarcações do país. Em uma das ações de fiscalização, o sargento Max, piloto da embarcação da Marinha, avista um jet ski e inicia o trabalho de interceptação.
Niquelândia, Inhumas, aqui Goiânia, embarcação pela proa, solicito realizar abordagem. Câmbio.
O sargento Max faz a abordagem ao piloto do jet ski interceptado.
Marinha do Brasil, trabalhando para sua segurança. O senhor, por favor, pode me apresentar o documento da embarcação e habilitação do senhor?
O piloto do jet ski, o empresário Cléris Casagrande, aprovou a ação.
Eu acho que é muito importante para a segurança da população, de todo mundo que utiliza o Lago Paranoá. Acho que tem que ser feito mesmo de rotina a verificação e a Marinha está correta em abordar mesmo os pilotos, os motonautas e ver se está tudo ok.
O coordenador nacional da operação, Almirante Lourenço, explica que a ação se repete em todo o Brasil.
Toda a Marinha do Brasil, com a sua força, com seus meios navais e meios das capitanias também, exercendo a fiscalização das nossas águas, do nosso litoral e águas interiores também, tentando conscientizar a população e tentando ver se encontramos algum ilícito nas nossas águas.
Toda a operação é coordenada por um centro de comando, onde todas as regiões do país ficam conectadas e compartilham as informações. A Operação Amazônia Azul termina neste sábado. Ela é realizada em parceria com outros órgãos de fiscalização, como a Polícia Federal, Bombeiros e Polícia Ambiental. Reportagem Leandro Alarcon.
O número de casos graves e de mortes provocadas pela dengue diminuiu no começo desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado.
Nos dois primeiros meses desse ano, morreram 39 pessoas por causa da doença, uma queda de 37% em relação ao primeiro bimestre de 2014.
Os casos graves diminuíram 17%, caindo de 93 para 77 esse ano.
Já o número de casos da doença aumentou quase 140% nesse começo de ano, chegando a mais de 174 mil.
Depois de participar de encontro técnico com gerentes e diretores clínicos de unidades básicas de saúde do município de São Paulo, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, comentou a situação e reforçou que nessa época do ano o cuidado deve ser redobrado.
Nós não estamos observando um agravamento da situação no país, porque o número de óbitos e o número de casos graves vem reduzindo. Entretanto, nós tratamos de uma doença que é cíclica, ou seja, a cada ciclo de 2, 3 anos, nós temos um aumento do número de pessoas suscetíveis a um novo tipo, um dos 4 sorotipos da dengue, e, portanto, aumenta-se o número de casos. Portanto, mais do que nunca, é preciso, ao longo de todo o ano, mas nessa época em especial, eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti, as larvas, do nosso domínio, as prefeituras fazerem o processo de pulverização aonde nós encontramos situação epidêmica e os serviços de saúde públicos e privados adotarem os protocolos de manejo dos pacientes indicados pelo Ministério da Saúde. A hidratação dos pacientes é fundamental para que não tenham casos graves e que não evoluam para óbito.
E o combate ao mosquito da dengue tem ajuda das tropas do Exército Brasileiro.
Os militares já colaboraram com atividades de combate à doença nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, onde terminou hoje o treinamento de soldados que vão participar de uma força-tarefa.
Na semana que vem, os militares vão para as ruas eliminar as larvas do mosquito, que transmite também a febre chikungunya.
100 soldados do Exército foram capacitados durante toda a semana no Distrito Federal com um objetivo: ajudar no combate ao mosquito transmissor da dengue. Hoje de manhã, os militares foram a várias casas na cidade estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, considerada uma das áreas prioritárias no combate à dengue. O Major Morgero, do Comando Militar do Planalto, explica.
A capacitação iniciou na terça-feira com uma teoria realizada nos quartéis. Na quarta, quinta e sexta, está sendo realizada uma parte prática, concluindo aqui na estrutural no dia de hoje.
A artesã Helenisa Alves passou no teste. No quintal, ela deixa as garrafas viradas para baixo e toma outros cuidados que impedem a criação do Aedes aegypti. Um dos filhos já teve dengue há 2 anos e agora Helenisa conta que a atenção precisa ser redobrada.
Tem que limpar, tem que capinar. Se você pegar uma dengue hemorrágica, aí vai a morte aí depois, porque depois a pessoa vai falar: ah, eu podia ter, mas não tá nem aí. Aí quando você perde é que você vai dar valor.
Depois dessa parte prática da capacitação, os militares do Exército estão prontos para, semana que vem, percorrerem as áreas com maior incidência da dengue, orientando os moradores. A supervisora da Vigilância Ambiental do Distrito Federal, Stephanie Valentim da Costa, afirma que o reforço veio em boa hora.
O reforço é importante porque assim, o nosso quantitativo de agentes é baixo. Então, essa ajuda que o Exército veio dando para a gente é bom porque no final a gente vai conseguir diminuir os índices, né, porque tá bem, a circulação de vírus está alta. Então, assim, acabar que no final a gente consegue ter um bom resultado.
O Major Morgero explica que outros estados também podem solicitar a ajuda do Exército.
Cada governo estadual, ele solicita o apoio necessário para as tropas do Exército Brasileiro. Aqui no GDF, essa solicitação foi feita, então vai atuar de forma coordenada com a Secretaria de Saúde e com o Corpo de Bombeiros.
Segundo ele, é necessário que o governo do estado ou do município interessado envie um ofício ao comando do Exército solicitando ajuda no combate à dengue. A situação vai ser avaliada e o reforço em parceria com o governo local pode ser liberado. No caso do Distrito Federal, os militares vão atuar até maio deste ano. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7h20.
Um resultado inédito, divulgado esse ano por revistas científicas, comprovou que sementes de soja geneticamente modificadas podem armazenar e desenvolver uma proteína que ajuda no combate à AIDS.
A pesquisa é feita pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e a Universidade de Londres.
O objetivo é criar um gel capaz de evitar a transmissão do vírus HIV.
Já são 10 anos de pesquisa. Uma proteína chamada de cianoverina é extraída de uma alga e inserida dentro da semente da soja, onde começa a se desenvolver. É como se a semente se transformasse em uma fábrica da proteína. É a chamada biofábrica, como explica Elíbio Reck, pesquisador da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Uma biofábrica pode ser uma planta ou um micro-organismo, ou até mesmo uma célula animal em cultura.
De acordo com o pesquisador, a grande dificuldade era produzir essa proteína em larga escala, problema que a soja ajudou a resolver.
Nós testamos várias plantas e vários outros organismos e a soja demonstrou ser capaz de produzir em grande quantidade essa proteína contra a replicação do HIV.
Quando a semente de soja com a proteína cresce, ela é levada para uma estufa. A planta modificada vai ajudar a produzir um gel. Elíbio Reck explica que esse gel vai evitar a contaminação do vírus HIV pela relação sexual.
Um gel comum que você compra como um medicamento, obviamente, e pode utilizar e evitar o contágio e a contaminação pelo vírus do HIV.
Países com altos índices de infecção por AIDS terão acesso livre à tecnologia. Reportagem Leandro Alarcon.
De acordo com a Embrapa, o estudo com sementes de soja geneticamente modificadas, que podem armazenar e desenvolver uma proteína que ajuda no combate à AIDS, está em andamento e ainda não há previsão para que o produto chegue ao mercado.
E o Ministério da Saúde promove um curso para capacitar novas lideranças para ajudar no combate à AIDS.
As inscrições podem ser feitas pela internet até domingo que vem, dia 8 de março, em www.aids.gov.br.
O diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, explica como vai ser o curso.
São aulas presenciais, 8 horas por dia durante 5 dias. Vai ser curso interativo, vem várias pessoas de diversos setores, incluindo jovens para falar sobre suas experiências pessoais, mas também conselheiros para falar sobre como é um conselho de saúde, ou mesmo profissionais de saúde para falar sobre AIDS, prevenção e tratamento. Enfim, é um curso bastante dinâmico, interativo, com bastante material, e tem o objetivo de que essas pessoas, ao saírem daqui, voltem para a sua cidade, voltem para os seus estados e consigam atuar nas diversas frentes de trabalho que precisam da participação da juventude para que a gente possa mudar essa situação.
Voz do Brasil!
Esse canto indígena que ouvimos agora faz parte de um vídeo que a Embratur lançou hoje durante uma feira internacional de turismo em Berlim, na Alemanha, para promover a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
A competição vai ser em setembro, em Palmas, capital do Tocantins.
O evento vai reunir mais de 2 mil indígenas de mais de 30 países. Só do Brasil, 24 etnias devem participar da competição.
Quer assistir ao vídeo apresentado hoje na Alemanha? Estamos postando agora no nosso Twitter o link, twitter.com/avozdobrasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
1.472 residências do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje à população de Araguari, em Minas Gerais.
E a presidenta Dilma anuncia que a terceira versão do programa habitacional vai zerar o déficit de moradias em faixas de renda mais baixas do Brasil.
Ligue 180 de atendimento a mulheres vítimas de violência é ampliado para mais 13 países. Só no ano passado, o serviço atendeu aqui no Brasil quase 500.000 de pessoas.
Mais de 18 bilhões e meio de reais. Este é o impacto econômico dos 6 feriados nacionais para a indústria nacional de viagens e turismo esse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/vozdobrasil, e fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, bom fim de semana e até segunda. Voz do Brasil.